Não, com certeza. Eu acho legal você ter citado a história da Aline, porque é uma história recente, assim, eu acho que impactou todas vocês, né? Impactou nós, mas principalmente vocês. Queria, André, que você contasse para os nossos ouvintes o que foi essa história da Aline, por que isso aconteceu e por que isso se repete muitas vezes com as mulheres pretas.
Oi, estão me ouvindo? Primeiro vamos voltar, depois eu volto para a Aline e me cobra, porque eu tô com a cabeça meia milhão aí. Mas voltando sobre as referências que você deu, para mim, referências de mulheres negras que eu tenho, Djamila, sim, dentro do seu conhecimento academicista, né? Mas referência para mim é Juvelina Pérola Negra, Zezé Mota, Preta Gil, Negra Lee, Eliane Dias, que para mim, na minha concepção, na minha opinião, porque eu estou falando como Andréia de Lima, uma mulher preta da favela, que é a mulher que manteve e mantém a imagem do Racionais MCs, que é quem carrega toda a estrutura do Racionais, é que quem assina é uma mulher preta e o nome dela é Eliane Dias. Então, porque se existe, é porque tem uma mulher atrás, porque... Se hoje um microfone e a voz se dá para um homem preto, mas não se dá para uma mulher negra, vivi isso com a Aline agora, no ato que teve na Federal, que a gente ficou 40 minutos, que eu ainda comentei com ela nos bastidores, assim, da nossa rede social. Falei, mana, fizemos 40 minutos de figuração da imagem de mulheres negras representando, mas foi muito bem representada nesse evento que teve agora pela Ângela, pelas meninas mais jovens aí das universidades, mas Aline, enquanto referência para mim também, como disse a Amanda, a finada dona Ana Tércia, aqui do Parolim, a dona Tereza, quem mais? A finada Marisa, a Zanzi, a Esmeralda, a Maria que faz marmita, referência de mulher preta para mim. É a dona Terezinha, a mãe da Fernandinha. Essas são as minhas referências. A mídia, depois que a gente começou a cobrar, que eu digo pelas mulheres que passaram antes de mim, que vieram antes de mim nessa militância, e sempre deram a cara, porque eu sempre fui a base, eu sempre fui a ponta do lado de cá. Eu sempre fui a base e pretendo me manter na base, porque se hoje eu sou essa mulher de 45 anos moldada, desse naipe aqui com essa madeira, foram os becos e vielas e as mulheres pretas da favela que me acolheram e me moldaram. A sociedade está me pulindo. E para a gente, às vezes, ser aceita, eles querem que a gente tire nosso brilho, nosso caráter, nossa conduta e nossa ética. E quando a gente não faz isso, quanto mulher preta, somos lidas como mulheres agressivas. As loucas, a violenta. E isso é problema deles. Que escravizaram os meus. Mas eu daqui pra frente, pra minha futura geração, tudo será diferente. Não queremos igualdade com o povo branco. Eu, enquanto Andréia, digo por equidade. Queremos esses direitos iguais. Queremos equidade, não queremos igualdade, porque senão a gente vai ter que escravizar o povo branco. Não é isso que eu quero. Se quer acabar com a escravidão, ela tem que ser entre todas as raças. Então já começa por aí, e daí para falar do caso da Aline, do que eu acho, né? Porque a gente não é só bunda, nós somos mulheres, nós somos filósofas, historiadoras, porque a geração das pretas que eu tenho em Curitiba é para fazer história de revolução nessa república racista da qual eu vivo. Mas voltando para o foco, respondendo a outra pergunta, então, a história da Aline para mim foi um ato racista, antilulista, por ser uma mulher progressista, uma mulher de verdade, uma mãe, e também às vezes tem que cumprir esse papel de pai, né? Que não existe pai, na minha opinião, é mãe e pronto, é autossuficiente para isso, tanto que ela pare um homem, do qual às vezes agride ela, que comete violência doméstica com as suas próprias mães, com as suas irmãs, casam, reproduzem isso com as suas esposas, com as suas filhas, e dizer que mulher, quando casa, e principalmente mulher preta, não é escola, não vai educar ninguém. E se a gente for fazer, vai ser do nosso jeito. Ter que domesticar macho, escroto e sociedade racista. Entenda, eu, quanto Andréia, eu não vou educar ninguém. E se for domesticar, vai ser do jeito do qual eu fui moldada e criada dentro dessa favela aqui, que é com as minhas dores, porque eu também passei por isso que eu sou essa mulher potente. Estou cansada de ser designada como guerreira. Estou cansada de guerrear, gente. Eu tenho milhões de vitórias, jogos que eu conquistei, e conquistei porque a Amanda está comigo, conquistei porque a Aline está comigo, conquistei porque a Will está comigo, conquistei porque a professora Ângela está comigo, a rede de mulheres negras, sabe? Conquistei por mulheres negras de São Paulo, do Rio, que me apoiam e me acolhem e nos fortalecem, sabe? E é sobre isso. A gente não é só bunda, não. A gente é muito cérebro. E vocês, sociedade racista de homens, que não dão conta, simplesmente elogie e aprendam. Porque senão vai ter que ser domesticado e vai ser no meu molde.
Essa Andréia é a rainha, né, gente? Vamos lá, né? Quanto já aprendemos com a Andréia aqui dentro do Rádio Love. E quanto discurso lindo e maravilhoso a gente já ouviu da boca dessa mulher, né? E mais uma aí para complementar tudo isso. Aline, quer falar alguma coisa?
Que tenho que falar o quê? Eu tenho mais é que ouvir a Amanda, a Andréia. É uma delícia, um prazer. E acho que a gente tem que ouvir muito as duas, né? Tem muita coisa aí. Eu fico feliz a beça de ter acompanhado um pouquinho, né, da história da Andréia, né? Tava pensando agora, inclusive, numa foto que até meu companheiro estava perguntando esses dias, né, que infelizmente tive que sumir ali das ruínas, que era uma foto muito potente, maravilhosa, e que a Andréia também estava compondo aquela obra de arte fabulosa. É, mas assim, dessa potência mesmo, assim, como é possível transformar e trazer uma força que bem, eu não vou falar, porque não sou eu, não me cabe. Cabe a André e cabe a Amanda, não cabe a mim. Não, eu vivo sem palavras, porque não cabe, as palavras não são minhas. Não tem que ser eu que tenho que falar. São as duas.
É isso, Aline. Por isso eu vou passar a fala pra Amanda. Porque a Amanda me ensinou muito sobre o coletivo, sobre a ideia da coletividade. Eu queria, Amanda, que você trouxesse isso, né? Fazendo referência ao Júlio das Pretas, fazendo referência a toda essa potência da mulher preta. O que que representa a coletividade dentro de todo esse discurso que a gente vem trazendo?
A coletividade, para mim, assim, é tudo, né? Que vem de uma religião de matriz africana, né? Eu fui criada dentro desse sistema, né? Do olhar para o outro, de se colocar no lugar do outro, né? Com muito respeito, mas também com muita hierarquia. E uma hierarquia muito rígida, pode-se dizer, dentro do terreiro de Candomblé, né? Então, a base para mim é a coletividade em tudo, porque eu não faço nada sozinha, eu não sou, né, sozinha, né? A questão é que a sociedade, com todo esse racismo, nos tira esse direito da coletividade, né? Dentro do feminismo ou do racismo, né? Porque o feminismo que tem aí hoje é, que eu falo, né, o feminismo branco mesmo, e que a mulherada ainda nos vê como uma competição, né? E o que a Andréia trouxe, né, que a gente não é só boom de carnaval e a gente é cérebro também, e eu acho que isso que também assusta um pouco, e a galera tem um discurso do coletivo, mas também não consegue reproduzir esse coletivo porque não entende, né, porque é uma sociedade que vem com outras tradições, assim, né, que para mim foram muito impostas. E quando você pega a história do povo preto, essa coletividade, porque se não fosse a coletividade, a galera não tinha conseguido passar pelo sistema escravagista, por exemplo. Então, a coletividade para nós é tudo, é essencial, sabe? Então, é mais ou menos por aí, assim.
Legal, Amanda, quero passar a fala também para a Andréia para falar sobre isso e ainda fazer um gancho, Andréia, como mulher política que você é, né? Eu queria que você me falasse qual que é a importância de tudo isso para a luta social, de toda essa coletividade, de toda essa movimentação da mulher preta, qual a importância disso dentro da luta social?
É o que eu disse no início, de não ser, de estar onde estou hoje. Eu fui só entender depois de 28 anos de caminhada de social, porque para mim eu só estava fazendo por alguém que me pedia ajuda, ou se eu tinha conhecimento eu pedia licença e transmitia o conhecimento que eu tinha para resolver tal situação. Mas isso também foi o que eu disse, eu aprendi na caminhada, vivendo, convivendo. E uma das ações que hoje muito me marcou, e tipo assim, marcou gerações da minha família, de um ato que a gente montou um grupo de, entre as vizinhas aqui da rua e do bairro muito próximo, que a gente foi criada juntas. A gente está chegando esse frio e a gente sempre fez isso, mas cada um no seu cantinho, cada um pegando suas roupas do guarda-roupa, das crianças, e dividindo e doando. E daí a gente falou, agora vamos se unir, fazer alguma coisa. Isso foi no domingo e hoje a gente montamos um grupo no WhatsApp de manhã e às 13 horas da tarde, tipo, gente, vamos fazer cachorro quente. Ah, eu consegui 100 pães de doação, foi através de uma amiga minha, da Cândida, né, que é a Keila, e é ponte do povo preto e o...
Cortou o áudio aí, André, acho que caiu alguma coisa, soltou alguma
Pronto.
Coisa. Deu.
É que eu tô gesticulando que nem o Saci Pererê do Baiana System. Ele pula numa perna só. E daí ele... Mas parei aonde na minha fala?
Parou nos 100 cachorro-quentes, que vocês conseguiram a doação dos pães, fizeram 100 cachorros-quentes.
Aí a mãe eu chegou, comprou a vina, a outra tinha um extrato de tomate, a outra tinha uma panela, a outra tinha não sei o quê. E feita por quem? Por mulheres solos. E teve uma participação de uma amiga minha, e uma pessoa muito especial na minha vida, que falou assim, que ela tenta isso há 2 anos no grupo da igreja e não conseguia. E ela falou assim, aquelas pessoas que eu sempre comento, que vocês chamam de mundana, hoje era para fazer 100 cachorro-quente, entregaram 230 e tantos. E nós, da igreja, né? Falei, mano, é que o mundo entende do mundo. O mundo sabe do que o mundo precisa. Sabe? A gente precisa de disciplina espiritual, indicação, Buda, Zen, Mestre Irineu, Oxalá, Buda, sabe? A gente é só respeitar e acolher. Esse lance de rotular placa de igreja, de rotular marca de ONG, de rotular isso e aquilo, faça cada... Ah, não vou somar. É só multiplicar a informação do bem e da coletividade. Sabe? Ah, eu não gosto muito da cara da irmãzinha e do irmãozinho lá, porque ele disse isso. Mas é de uma causa que eu acredito que tem, que precisa desse acesso. Não tem porque eu não usar os meus conhecimentos, minha rede social, para multiplicar. Eu não estou multiplicando a loucura, eu estou multiplicando aquilo. Eu poder fazer que todo esse conhecimento, todo esse acesso chegue lá na base, é onde eu estou, onde eu fui criada, onde eu vivo há 45 anos. Quando foi criada a ONG Usinas de Ideias, porque a gente estava sendo testado por uma logo multinacional e eu fui um bode expiatório, onde eu passei machismo, onde eu adoeci psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, porque eu não conseguia trabalhar, porque eu era oprimida por um homem que achava que eu tinha que trabalhar pela logo dele, da forma dele, só que a realidade dele, o que ele queria, não era o que o nosso coletivo aqui do Parolin e das favelas aonde eu acessava, e das comunidades, dos bairros, das vilas, que seja que a sociedade quer ouvir, quer aceitar, porque dizem que Curitiba não tem favela. Eu, como base, eu sei o que precisa. E não é aquilo que ele quer trazer, uma bandeira, uma logo, para ganhar clique, tirando foto de pessoas que estão precisando de um pacote de absorvente. Que menina, aos seus 15 anos, quer enfrentar fila para receber um pacote de absorvente. Para saber que ela menstrua, para saber que ela não sei o quê. Não, isso é natural, é só respeitar. Então, a coletividade é a gente respeitar o território do outro. Se eu vou fortalecer, como? Se eu não posso opinar, que excelente, excelente posição da Aline. Eu não tenho o que falar, eu tenho o que ouvir, sabe? E não é dar lugar de fala, é ficar no lugar de escuta, porque nós, mulheres pretas, sempre tivemos vozes. não nos deixavam falar. Mas hoje a tecnologia e as redes sociais, falaremos. Não quer ouvir? Vai ficar gravado. Um dia você ouve, alguém fala, alguém comenta. Sabe, estamos expondo sim as violências sempre sofridas. A gente está expondo sim a necessidade, mas a gente também usa para multiplicar, sem ter que mostrar face ou atitude. Porque a gente, quando faz uma ação de coletividade, a gente tem que tirar foto para mostrar para quem doou. Porque é a favelada, mora na favela, não sei o que, povo preto, vai roubar, não vai doar, vai guardar o molho, vai guardar arroz, vai guardar o óleo, vai guardar. Cara, pode ficar, até ficar no espaço por um mês, dois, mas vai ser destinado para extrema vulnerabilidade. Porque a gente também sabe quais são as famílias que são assistidas por 10, 15 ONGs, 10, 15 equipes, e aquela família que não consegue. E geralmente aqui no território onde eu habito, é porque ou é da negona, ou porque é da esquerda, ou porque é do Lula, ou porque foi contra o Greca, ou porque fala mal do Ratinho, ou porque é antibolsonarista. Isso, dentro de uma periferia da qual eu vivo, da realidade que eu tenho dezenas de testemunhos, é ser ouvido falar. Por outros líderes, sabe, extremamente doente, porque um líder, ele não quer seguidor. Eu, como líder, não quero ninguém me seguindo. Ninguém, gente, é lado a lado. Ninguém vai seguir ninguém, a gente anda junto. E é isso que eu vivo. Mas tudo isso que eu vivo e falo, Djamila traz academicamente. Para Djamila se paga 30, 20 mil reais por 30 minutos de fala. Agora, para Andréia de Lima, para Amanda, para Aline, querem gratuitamente. Enquanto nós, a base, somos, queriam nos usar, porque não queriam nem nos dar fala, agora querem nos usar como rato de laboratório. Cheque. Não vai rolar. A gente está de figas, a gente sabe do nosso valor, a gente sabe nossa história. E se você, quando vem procurar nós como base, como fala, pague o nosso preço. Porque recebem. Muitos jornais recebem para uma entrevista, mas não querem. Porque o nosso amor, que é dom, que Deus nos deu esse dom, é gratuito. Então a gente dá de graça. Só que se você recebe, no mínimo, tenha decência. Dedal da gasolina ou do crédito do celular, dá 20 contas de crédito, mano. Faz um pix ali pela entrevista. Tu tem. Se não tem, tu recebe, sabe? Porque é nós que estamos passando fome, é a gente que tira um pouquinho do nosso pra fazer 200 cachorro quente hoje em dia. Passo a passo.